Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Vereador Rodrigo Demarco, do PDT, destaca obras no perímetro urbano e na zona rural que estão mudando a realidade de Guaporé.
Destaque para o Aedes aegypti. Departamentos de Vigilância Ambiental e Sanitária intensificam ações de combate ao mosquito em Guaporé.
Fevereiro vem com o Festival Multicultural Guaporrock.
A luta continua. Assessor do secretário de Logística e Transporte, Vir Costela, verifica a situação da ponte sobre o rio Guaporé.
Atenção motoristas, Departamento de Trânsito atua em melhorias na sinalização.
Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 15 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé região e temperatura na faixa dos 29 graus.
Terceira semana, passaram-se 15 dias, faltam 351 para 2021.
Estação verão, lua cheia.
Santo dia, Santo Isidoro de Alexandria.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 4,16, poupança 0,5%. TJLP 5,57%, taxa Selic 4,5%. E o grama do ouro cotado em R$ 210,50.
Preço para os agrícolas, saca do milho R$ 38,10, saca da soja R$ 79, suíno tipo carne R$ 4,10 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como vai se comportar o tempo ao longo da tarde desta quarta-feira, dia 15, também para os próximos dias. Kátia Valente, olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira, o tempo volta a ficar instável pelo estado. Temos a propagação de uma nova frente fria. Por enquanto, este sistema traz chuvas e atenção para novos temporais na metade sul e parte do oeste gaúcho. Aqui na nossa região, a maior parte do dia ainda tem sol e a nebulosidade vai crescendo a partir da tarde. E até a noite já podem, então, ter algumas pancadas de chuva e até mesmo controvoadas. Atenção, então, para a mudança no padrão do tempo. Aí na quinta-feira, a chuva chega por aqui devido à presença da frente fria. Podemos ter chuvas, eventualmente até fortes aqui na região. E atenção, essas chuvas ainda vêm acompanhadas de temporais isolados. A tendência é de que na quinta-feira o calor diminua e a máxima por aqui fique na faixa dos 25, 26 graus à tarde. Para sexta-feira, tudo indica que a frente fria se afasta e o tempo volta a ficar mais firme por aqui. Vamos ter a presença do sol e grande amplitude térmica. Uma temperatura até bem amena para esta época do ano pela manhã, 13 a 15 graus. À tarde, a máxima chega aos 27 graus. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12 horas 10 minutos, vamos falar na Câmara Municipal de Vereadores.
Nós estamos em contato com o vereador Rodrigo Demarco, do PDT. Nós começamos o ano de 2020, é claro, né? Esse ano aqui com um diferencial, que é o recesso, né? Apenas um mês da Câmara Municipal de Vereadores. É isso? Bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Isso, Wilson, é um projeto que Eu, Antoninho, a gente encaminhou, acho que o Moreira também, se não me engano, assinou o projeto que tinha necessidade de 3 vereadores, mas é uma alteração que já estava no regimento interno, isso já tinha sido projetado ainda na outra legislatura. Só tomou corpo agora, né? E aí a gente aprovamos o ano passado o projeto, até um projeto que houve bastante discussão na Câmara de Vereadores, e aí para reduzir o recesso. Deixar claro até, Wilson, que nos outros anos havia sessões em fevereiro. E aí o objetivo qual que era? Era corrigir, né? Às vezes dava a impressão, 60 dias de recesso enquanto havia sessões iguais. Então, o objetivo foi corrigir isso, né? E passando para 30 dias, e aí não fica aquela imagem de que havia um período longo de recesso, quando na realidade havia sessões iguais todo mês de fevereiro.
Rodrigo, como é que estão o andamento das obras? Obras que muitas estão finalizadas, outras em andamento, e também obras que foram muito cobradas, tipo a ponte lá da rua Carlo Termione. Como é que está o andamento dessas obras, Rodrigo?
Isso, Wilson. Tem algumas obras que já foram, inclusive, finalizadas em 2017, o Irmão Eduardo, enfim, teve Santo André, teve no São José algumas quadras, teve várias obras que já foram, inclusive, finalizadas. Agora, recentemente, tem a Guilherme Mantese, que está em fase de finalização, que é para ligar todo o acesso norte com o acesso com a Avenida Silvio Sansão. Tem algumas outras obras que estão saindo, tem a Jolly Guide, que a ideia é fazer toda ela, né? Agora tem uma emenda que tá para sair, que é para fazer o vão que faltava, então fazer toda a Jolly Guide. Temos o Promorar, tem várias regiões que agora finalmente está começando foi resolvido alguns problemas, né? Tipo que tinha, inclusive de documentação, e estão começando a tomar corpo. Temos o ginásio municipal, que o objetivo é fazer o próximo campeonato de salão lá, ou se por um motivo não for possível, mas ao menos mostrar para a comunidade que vai, e se não for a ideia é fazer o campeonato lá, mas se por um motivo ou outro não der, questão de um mês seguinte ou outro já poder ter jogos lá dentro. Então, se não der até a metade do ano, talvez até agosto vai estar pronto, mas o objetivo é fazer já o campeonato municipal dentro do ginásio de esportes, que o projeto foi completamente remodelado, porque o que tinha lá era um elefante branco, né? Não tem como concluir, só o telhado está 3 milhões e a gente agora vai finalizar com 1,5 milhão praticamente. Então, remodelado. A ponte, né, que foi uma herança que a gente ganhou, né? A gente demorou tudo, mas com o objetivo de reduzir valores. O orçamento original era 1 milhão. Só que a ponte, eu sempre digo, houve o problema no passado, há 3 anos, teve o problema. Em vez de fazer o projeto na época, dizer, olha, a gente vai fazer uma chapa em cima provisória, vamos fazer o projeto, se um dia ela cair, que estava previsto, eles já tinham todos os dados, né, que ia cair, a gente já tem o projeto pronto? Não, eles fizeram a chapa, nenhum engenheiro da época assinou, porque são uns caras sérios, né, eles não assinaram algo que sabiam que não estava de acordo, e o resultado foi esse aí, né. Nós não tínhamos, a administração não tinha ideia da situação daquilo lá, porque não foi passado, e do nada ganhou esse presente. Isso é que nem o motor de um veículo. Você tem um veículo ruim com o motor estourado, tu passa para o próximo, ele vai para a praia e estoura no caminho. E aí a culpa é dele? Nós temos que analisar isso aí. Então o Valdir tem dinheiro, talvez um outro prefeito teria antecipado em 1 mês, 2, no máximo isso aí. Mas ele economizou em torno de 500 a 600 mil reais, dinheiro que o Guaparé não tem sobrando, não tem. Né? E aí, claro, e é que nem eu digo para as pessoas, ele na condição de prefeito, tendo esse, vamos supor, esse 1 milhão em caixa, ele gostaria de ser ofendido de várias formas por algumas pessoas para poupar um dinheiro que não é dele? Ele não fez porque ele gostou, ele não fez porque ele queria, ele fez porque era o correto a fazer, né? Infelizmente, e aí eu tenho um amigo que é o Ivan lá, algumas pessoas saem prejudicadas isso aí, né? Não adianta dizer que não. Por exemplo, o Ivan é um amigo do coração, tá lá, eu sei que o estabelecimento dele acabou tendo um impacto em virtude disso, né? Mas o maior responsável foi quem fez a chapa. Devia ter feito já na época o projeto e dito, ó, isso que é provisório, quem assumir seja quem for o prefeito. Ele vai saber que lá está condenado, né? Infelizmente não houve, até fazer projeto, até arrumar a documentação, está ali o resultado. Mas está saindo, agora mais acho que 1 mês ou 2 vai estar pronto, com economia de 600 mil reais.
Rodrigo, nós temos alguns problemas crônicos, né? Guaporé, com essa situação do curtume, como é que está a situação do curtume aí, que está caindo aos pedaços lá, né? Aquela visual feio, né? Uma situação que não é compatível com o município de Guaporé, mas que fica aí rodando e não se tem uma decisão.
Isso, o curtume, para a população ter uma ideia, a administração anterior tombou ele. Não podia nem mexer nos prédios, nós não podíamos derrubar, não podíamos fazer nada, tinha que manter aquilo do jeito que estava ainda. Por exemplo, rede elétrica era não prestava. A de água era de ferro enferrujado. Então, só para manter aquilo, não tinha como botar em função, em funcionamento. É um local que alaga. Então, tu vai botar o que lá no local que alaga? É que nem eu digo, isso já não devia estar para os particulares. Tu imagina para o público, para o ente público. Então, agora, o objetivo foi conseguido retirar o tombamento no ano passado. Agora, de forma gradativa, alguns prédios vai ter que vir a chão, né, porque é um perigo para quem passa perto, vai ter que ser derrubado. E aí depois dá uma nova vida àquele local. Eu gostaria, se é um sonho meu, que fosse lá uma espécie de uma praça com o arroio, com tem o açude, ele fazer algo assim. Mas isso é para o próximo gestor pensar em algo, né? Não tem como o atual fazer. O que o Rodir pode fazer esse ano é pegar alguns prédios que já estão na metade, terminar a derrubada. E é importante lembrar que existe uma ação na Justiça, em que o Tribunal de Justiça reformou a sentença de Guaporé. Eu sou advogado, trabalho, e eu acredito que vai ser revertida a sentença daqui, e se for revertida vai dar um passivo, além de tudo, para o município de mais de 3 milhões de valores para pagamento. É, então, um péssimo negócio, né? E o tribunal, com a reversão da decisão, ele está dando esse sinal que vai mandar pagar. E aí é uma pena, se mandar pagar, o Guaporé vai ficar 4 anos, uma administração inteira, tentando cobrir aquele custo.
Outro problema que a gente tem, Rodrigo, que é um local aí que poderia já estar liberado, né, que é essa área atrás do Posto do Barão, que temos aí também um litígio, né, onde ali naquele local a gente não tem luz, não tem iluminação, pavimentação, água, esgoto, enfim, né, toda a infraestrutura que a gente teria que ter nesse local, que é o centro da cidade, parte do centro, parte bairro Planalto, né, ligação com vários bairros, enfim, e que é uma situação que vários moradores aí estão preocupados também para que seja dado andamento.
É, ali na questão atrás do Barão, havia uma decisão, uma sentença, um processo judicial com 14, 15 anos de existência, em que o proprietário perdeu, né, e aí depois todo mundo se lembra no passado que ele como ele perdeu o processo, ele entendeu que ele podia fechar. Né, e aí foi nova ação para abrir a rua, que com certeza vai ser presente para o município. Está em andamento, porque a justiça hoje em dia não é da RAP. Mas enfim, é claro, vai ser tranquilo, não tem como fechar a rua já calçada ali, porque houve inclusive investimento público. Tu não tem como hoje, de forma direta, obrigar a lotear o imóvel, mas tem como fazer algumas formas de instituição, por exemplo, de IPTU progressivo, de algumas coisas, para forçar o proprietário que tente regularizar essas áreas. Ali o município, a gente sabe que hoje, na ideia de loteamento, os loteadores deixam uma porcentagem grande para os municípios. Ali, como a infraestrutura ao redor já está praticamente pronta, eu não vejo necessidade de ser um loteamento igual como é um fora, que não tem infraestrutura, não tem água, não tem luz. Então, tem que tentar achar uma forma com o proprietário que seja bom para o Guaporé e bom para também o proprietário que seja viável esse negócio. Guaporé é interessante porque nós temos... vamos supor, 1 quilômetro, 2 adiante, nós temos ainda a cidade. Então, nós temos uma rede de água que passa na frente e não é utilizada. Nós temos luz que passa na frente e não é utilizada. Nós temos o caminhão do lixo que passa na frente de 2 quadras e não tem nenhuma construção. Ou seja, nós estamos pagando um serviço e não tem nenhum imóvel ali que gere IPTU de forma satisfatória e que gere o retorno. Então, essa área tem que dar uma destinação. São 3 ruas trancadas ali por causa disso aí. Tem que sentar com o proprietário e tentar ver uma forma.
Vereador Rodrigo De Marco, do PDT, na programação aqui da Aurora. Lembrando que a Câmara Municipal de Vereadores, ao longo de 2020, será presidida pelo colega, o vereador Antoninho Pandolfo. Na sequência, contra o Aedes aegypti, departamentos de vigilância ambiental e sanitária intensificam ações de combate ao mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus em Guaporé.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. Assessor do secretário de Logística e Transporte verifica a situação da ponte sobre o rio Guaporé. A ligação entre Guaporé e Antagorda, trecho de chão batido de aproximadamente 20 km, é motivo de constantes reclamações dos moradores e condutores de veículos que utilizam a estrada vicinal. Na sua grande maioria, a via apresenta um pavimento em condições de traficabilidade, porém, em partes, especialmente nas proximidades da Capela São Marcos até a chegada à ponte do rio Guaporé a situação não é das melhores. E quando chove em quantidades significativas, além do pavimento, as águas sobem e a ponte fica submersa, obrigando os condutores a encontrar rotas alternativas para a trafegabilidade. Nós tivemos, ao longo dos últimos tempos, diversas ações para que uma nova ponte fosse construída. O prefeito Fabris esteve em Brasília, também na Secretaria Estadual de Logística e Transporte, junto com o secretário Gilvir Costela, apresentando um pré-projeto para a construção de uma ponte que teria cerca de 85 metros de comprimento por 5 metros de largura, com uma estrutura mista. Construção realizada em aço e concreto, com utilização das bases existentes e que dão sustentação à atual. Investimento que geraria em torno de 2,7 a 3,5 milhões. A expectativa era que recursos de emendas federais fossem destinados para a execução da obra. Mesmo com a negativa, a luta pela execução da ponte não parou. Sem desanimar, a batalhadora Claudete Andrade continuou a bater na porta das autoridades. Na última sexta, o assessor do secretário Costela, Elton Luiz Fontana, esteve acompanhado do suplente do vereador Estevam Cauzi, do PP de Antagorda, em loco, verificando as condições. Na oportunidade, o pré-projeto e os passos dados, já até o momento, foram apresentados. Uma nova reunião está agendada com o secretário Gilvir Costela para o mês de fevereiro e também com o gerente do DAER, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagens, Luciano Faustino da Silva, para dar sequência ao projeto e a captação de recursos para a execução futura da nova estrutura. Ainda não há uma data exata para que autoridades do Poder Público aqui de Guaporé, vereadores também do município de Antagorda, se reúnam com o secretário Costela e com o diretor-gerente do DAER, Luciano Faustino.
Meio-dia, 28 minutos, Departamento de Trânsito atua em melhorias na sinalização em Guaporé. A Secretaria Municipal de Trânsito, através do departamento, alerta os motoristas e pedestres sobre as obras de pintura de sinalização horizontal que estão acontecendo na área urbana. Dirija atento às placas de obras e respeite os trechos que estão em meia pista ou com desvio de trânsito. Devido ao menor movimento da cidade, em virtude das férias escolares e coletivas em muitas empresas, o Departamento de Trânsito revitaliza a sinalização. Prioriza a pintura das faixas de segurança e as proximidades das escolas, também os locais com maior circulação. Dirija devagar, com cuidado, respeitando o que orientam as placas e respeitando os trabalhadores que executam a pintura. Trânsito seguro é um trânsito pela vida.
12 horas 29 minutos, vamos falar sobre o leilão que acontece na próxima sexta-feira, dia 17 de janeiro. O Poder Público aqui de Guaporé, através da Secretaria de Administração, realiza mais um leilão. O certame acontece no dia 17, às 14 horas, de forma presencial no Parque de Máquinas. E terá 4 lotes com um trator sob rodas, máquinas e equipamentos com a moto niveladora, um britador e também um caminhão caçamba Ford F14000. Os lances iniciais variam de 9 até 38 mil e a expectativa de arrecadação ultrapassa os 100 mil reais. Conforme o secretário Evandro Guiz, todos os bens colocados à disposição estão em condições de uso, porém o município necessita vendê-los para que possa renovar a frota de veículos e máquinas. Esses equipamentos não estão fora de uso, foram substituídos, estão sendo substituídos por novos ou não há mais utilização por parte da administração. Suas condições são boas, era necessário que se fizesse o processo burocrático e se realizasse o leilão. Acreditamos que todos serão vendidos. Entre os bens, destaca uma retroescavadeira a diesel com lance inicial de 38 mil, moto niveladora, motor Scania com lance de 29 mil, Ford F14000 com caçamba basculante e climatização com de 19 mil lance inicial, e o britador e o alimentador vibratório com um lance de 9 mil. O objetivo é arrecadar acima de 100 mil reais. O leilão é realizado pela administração e é organizado pela Pestana Leilões de Porto Alegre. Todos os detalhes podem ser verificados no site do Poder Público Municipal.
Vamos falar do Guapo Rock, é um festival multicultural que chega à sua quarta edição agora no mês de fevereiro. É uma verdadeira imersão no universo da arte e da cultura. São 3 dias de muita música, teatro, dança, oficinas, cinema, gastronomia e atividades recreativas no mais belo cartão postal de Guaporé, o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. São atrações musicais mescladas a palestras, dança, teatro e oficinas. O evento oferece ampla infraestrutura aos participantes. É gratuito, solicita-se a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte e equipe Guapo Rock organizam a agenda de atrações e em breve vão divulgar as atrações musicais, oficinas culturais, recreações e os horários de cada atividade durante os 3 dias do evento. Agende-se de 14 a 16 de fevereiro. Guaporé te espera.
12 horas e 32 minutos, vamos falar no combate ao Aedes aegypti. Os departamentos de vigilância ambiental e sanitária, através da Secretaria Municipal da Saúde, estão desenvolvendo diariamente diversas ações no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela, além de visitas quinzenais aos pontos estratégicos e levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti. A Secretaria, a Vigilância, atende diariamente as denúncias e reclamações da comunidade. Os casos são verificados, se constatada irregularidade e possibilidade de ser um potencial criadouro para o mosquito, notificações aos proprietários dos imóveis são expedidas. No ano de 2019, além de visitas de orientação, mais de 130 notificações solicitando a remoção de recipientes que possam acumular água e servir de reservatório para o mosquito foram encaminhadas. Solicitações para limpeza das propriedades, tanto de residências como de terrenos baldios, também fazem parte da lista dos profissionais que buscam manter Guaporé segura e longe do Aedes aegypti. Destacam os profissionais da equipe de vigilância em saúde. É muito importante ressaltar que a maioria das notificações envolvem a presença de lixo, de entulhos e de macegas presentes em residências e terrenos baldios, e que para que seja possível eliminar ou diminuir a infestação do mosquito na comunidade, é necessário envolvimento da população. Sem o comprometimento da comunidade, a dificuldade em eliminar os reservatórios é imensa. Denúncias. Os departamentos de vigilância ambiental e sanitária informam a comunidade que as denúncias referentes a reservatórios de água parada podem ser realizadas pelo telefone 54-3443-6381. Até o momento, são 4.220 casos suspeitos de dengue no estado do Rio Grande do Sul. Destes, 1.340 foram confirmados, 2.516 descartados e 73 continuam aguardando investigação. Guaporé, conforme dados oficiais, não registra casos de dengue, chikungunya, zika vírus ou febre amarela. 12 horas e 34 minutos, na sequência tem mais informações na programação do Jornal da Aurora.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas e 39 minutos, hoje quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, tempo ensolarado, temperatura na casa dos 29 graus e 5 décimos.
Na nossa programação estamos recebendo a doutora Cristiane da Silva Locatelli para celebrarmos a beleza, aliás, todo o tipo de beleza. Fez muito sucesso, voltou às principais manchetes, está nas redes sociais. A Zosi Bini, a nossa Miss Universo, uma negra linda. E eu digo, ela não ganhou por ser negra, muito embora essa bandeira seja maravilhosa de ser defendida, colocada em pauta. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente falar sobre isso, sim. Mas ela ganhou porque ela é uma mulher linda demais, uma força de imagem incrível. Ela representa todas nós, uma libertação, uma mulher de cabelo curto. Então acho que quebra um pouquinho dos paradigmas, né, Cris? Vamos falar sobre essa beleza real, essa beleza múltipla, que foge um pouquinho daquele padrão, né, que é vendido através até mesmo da mídia.
Realmente, assim, ó, a Samis, ela veio para quebrar todos os paradigmas, porque anteriormente, o que a gente via? Uma branca, magricela, bem esguia, claro, ela tinha, enfim, né, inteligência e tudo mais, mas era esse o padrão. E tu raramente, há pouco tempo atrás, raramente tu viu uma mulher negra participando de concursos de beleza também. Exatamente. E as que participavam até então, o que, que a gente observava? Cabelos alisados, cabelos longos, onde elas mudavam a sua imagem para tentar se encaixar ali no, nos padrões de beleza impostos pelos concursos. E a Zuzivine não, ela veio realmente quebrando todos esses paradigmas que a gente tinha. Ela veio com a sua beleza natural. E a pele negra, ela tem as suas vantagens. Tem, digamos, agora vamos falar no geral que todo mundo Exato. Compreenda, né? Tem uma desvantagem, por exemplo, do melasma, que é muito mais fácil a gente ter na pele negra. Mas, por exemplo, ela tem a maçã do rosto, a região do malar, do zigomático, ela já é bem pronunciada. Ela tem uma mandíbula marcada. Ela tem os lábios naturalmente carnudos e bem delineados, que é o que muitas mulheres almejam e desejam. É, mas isso daí tudo dela é natural. E na questão corporal, claro, né? A gente tem aquela pele que não necessita se torrar no sol, ficar com o bronzeado, a gente quase não vê celulite. Ela tem um envelhecimento mais lento do que uma pele branca, né? Uma pele ariana. Então, a pele negra apresenta, sim, as suas vantagens, e ela vem ali com uma beleza natural e uma mulher completamente empoderada também, né? Primeiro ponto, ela não veio ali com os seus textinhos prontos, ela veio mostrando a realidade e a força que a mulher tem.
Cabelo curto também, natural, como você mesmo falou. Eu me lembro, porque aqui a gente acompanha também, né? Desde os guaporenses que seguem os concursos de Miss, Mister. A Venezuela criou uma indústria de misses. As brasileiras iam para lá para fazer as cirurgias plásticas, ficar justamente com o nariz pequenininho, boca grande, a maçã do rosto saliente. Tinha toda uma padronização que o mundo ia para lá, porque as misses da Venezuela, Colômbia, geralmente faturavam o título. Eu acho que agora é um caminho inverso, não é?
Sim, eu acredito sim nesse caminho inverso e realmente na beleza natural. Claro, não estou dizendo que se tem algo que tu odeia em ti, que tu vai ter que viver com isso pro resto da tua vida. Se é algo que tu pode estar fazendo para melhorar, para que tu se sinta bem com aquilo que tu enxerga no espelho, ok. Isso a gente sempre fala aqui no programa. Mas, principalmente, tá vindo ali um... Tá saindo o padrão, né? Totalmente. As latinas, elas são muito bonitas, as venezuelanas, aquele cabelão comprido, cheio, realmente, aquele rosto com traços bem marcados, nariz pequenininho, aquela cinturinha fina, que acho que é uma cinturinha 50 centímetros, né?
Sem as costelas.
Tá saindo esse padrão e tá entrando realmente a mulher natural.
E forte, né? Porque Sim. Eu acredito que muito do discurso dela vem do que ela viveu, de todas as dificuldades que ela teve, e ela também celebrou, né, que muitas meninas que até então não viam beleza em seus rostos, agora, através do rosto dela, iam ver a beleza. Eu acho isso realmente lindo. É uma postura de força.
Sim, porque assim, ó, todas as meninas sonham lá na questão da princesa, da Miss e tudo, então... Tem uma fase da vida que toda mulher deseja estar no local, né? E a gente sabe que não é a realidade de todas, é a realidade de poucas das pessoas, tanto nos padrões estéticos e físicos impostos, ou tanto nas questões financeiras. Exato. Então, ela ter sido eleita, eu acho que foi maravilhoso. É realmente para a gente ter ali um 2020 para repensar os padrões.
Pra gente se inspirar, né, Cris?
Com certeza.
Obrigada, Cris, pela participação, e vamos celebrar a beleza. A beleza que há em todos os povos. Eu sou uma apaixonada pelas diferenças. Eu acho linda a mulher asiática, a mulher índia, a mulher de todos os povos, né, com suas características. Porque se todos fôssemos iguais, que graça teria?
Sim, seríamos robozinhos.
Exato,
né?
Exatamente. Cris, obrigada, até a próxima oportunidade.
Até a próxima.
Agora 12 horas 45 minutos, e o Poder Judiciário da Comarca de Guaporé, que compreende os municípios de Guaporé, Serafina dos Lajados, São Valentim do Sul, Montauri e União da Serra, perdeu uma grande magistrada, a juíza, a doutora Andréa Silveira Machado, que por muito tempo foi diretora do foro, despediu-se dos colegas no começo do mês de janeiro e partiu para uma nova casa, a cidade de Cruz Alta. Magistrada com 9 anos e 8 meses de atuação, somente em Guaporé, foi promovida para várias execuções criminais, a VEC, comarca de Cruz Alta. Desde sua chegada, no dia 31 de maio de 2010, foram milhares de processos analisados, despachados, centenas de júris e audiências realizadas. Doutor André conversou com a reportagem sobre os últimos momentos aqui em nossa cidade.
Pois é, Eduardo, assim, praticamente 10 anos, eu digo que é um quarto da minha vida aqui em Guaporé. É até difícil falar. É emocionante. Guaporé vai estar sempre na história da minha família, na minha história, e vai fazer parte da minha vida. Tive amigos, conquistei amigos, esses a gente leva para a vida toda, e fico feliz na parte que tu disseste que, infelizmente, eu estou indo embora. Com grande alegria que eu tenho visto demonstrações de carinho e de pesar até pela minha partida. Mas, como tu disseste, é uma promoção, eu vou para uma vara especializada, eu vou trocar 9 mil processos por menos de 2 mil processos, uma vara crime, processos que eu realmente gosto de trabalhar. Então, profissionalmente, são muitos ganhos. Vou sentir falta da minha equipe, do meu gabinete, e até já estou conversando, porque a primeira vara já entrou em edital, então acho que logo terá um novo juiz ou juíza aqui, que eu vou ter que dizer que cuide muito bem da minha equipe, da minha vara, e cuide muito bem da minha cidade, porque Guaporé também passou a ser a minha cidade, cidade dos meus filhos, que eu vou sempre ter um carinho muito grande e me sinto um pouco guaporense. Então, é um misto de emoções. Muita alegria, muita empolgação pelo novo, mas também com uma pontinha de dor do coração por sair aqui de Guaporé.
É um novo desafio, né, doutora, buscando uma vara especializada, uma promoção, né, apesar, né, de deixar os amigos, que esses, sempre que possível, irá visitar, ou eles irão visitar, mas é um desafio na carreira.
É, a necessidade de mudança, né? Aqui, Guaporé são duas varas judiciais, nós fazemos todos os tipos de processo, são muitos processos, então, chega um ponto, assim, que não consegue mais nem acompanhar as mudanças legislativas, como eu estava dizendo, das autorizações de viagem, por exemplo. É, às vezes sou surpreendida por leis que já faz um ano que estão vigorando, porque a gente não consegue acompanhar. Porque tem crime, é cível, é família, é as ações possessórias, é medicamentos, é fazenda pública, execuções fiscais, previdenciárias. É um mundo. Júri, na primeira vara, VEC. Então, realmente é um mundo do direito o que se experimenta numa vara judicial. E não se consegue fazer um bom trabalho, assim, né? Depois de muito tempo. Às vezes eu vou olhar os meus modelos, eu coloco, na recente legislação já tem 3, 4, 5 anos que ela está em vigor e eu ainda estou com aquele modelo, às vezes defasado, porque a gente não consegue dar conta. Então eu preciso, acho que Guaporé também merece um sangue novo, alguém com mais fôlego, acho que mais no início da carreira, assim, com mais energia para tudo isso. E realmente, uma vara especializada consegue fazer um trabalho diferenciado e ter um pouquinho mais de tempo para a família e para a gente mesmo, porque Guaporé, for fazer tentar pelo menos fazer um bom trabalho, se trabalha dia e noite.
Até a nomeação de um novo magistrado para a primeira vara judicial da comarca de Guaporé, o retorno da juíza doutora Renata Dumont Peixoto Lima, que está em licença maternidade e responde pela segunda vara judicial, ficam responsáveis pelas atividades. Doutora Margot Cristina Agostini, que é titular em Marau, e o doutor Luiz Antônio Bonat, que é titular em Veranópolis.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente nosso programa ou fazer download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.